E vamos ao assunto política com o Thiago Valenciano, e hoje nós vamos falar da volta da sessão na Câmara Municipal de Maringá. Um dos temas mais importantes que vão ser discutidos, inclusive hoje entra em discussão, é a participação da Prefeitura de Maringá num consórcio nacional para a compra de vacinas. A busca do município, de vários municípios do país, para poder ter o próprio imunizante comprado com recursos municipais. Meu caro Thiago, todo mundo quer comprar, mas não tem para vender?
Exatamente, Gilson. É a compra que não existe a venda, né? Eu vi você falando no ar aí que eu tive um probleminha pessoal. É esclarecer para o nosso ouvinte que eu estava meio surdo, que não estava conseguindo ouvir nada. Aí o médico disse para mim que eu estou ouvindo muita asneira na política nacional.
E está criando então, cera no ouvido.
É, ele falou assim, olha, isso é uma proteção natural, porque você está ouvindo muita besteira, né? Então, a gente tem que te poupar, né? Então foi essa justificativa dele, muito bem-humorada, mas verdadeira, por um lado. Mas aqui no âmbito local, nós estamos... nos organizando. A Câmara de Maringá vota hoje uma mensagem de lei enviada pelo Poder Executivo para que autorize a compra das vacinas e outra mensagem, outro projeto de lei, solicitando que a cidade de Maringá participe daqueles consórcios. Curitiba, o Greca, enviou ontem essas medidas para o Parlamento, né? É bom lembrar que as pessoas aparentemente não sentiram falta da Câmara semana passada porque não teve sessão. Aí a pessoa fala assim, fecha logo isso que não serve para nada. Mas é bom lembrar o cidadão que sem a autorização do Poder Legislativo, o prefeito não faz nada, inclusive não compra vacina. Exatamente. Então depende da autorização dos vereadores para que o prefeito faça a compra das vacinas. Então a Câmara deve aprovar isso com tranquilidade, até com certo sossego, porque é algo comum, de interesse para todos, e porque a população também está preocupada, está querendo isso. O Beto Preto, secretário de Saúde do Paraná, disse em entrevista esses dias que até o dia 31 de maio quase metade da população vai ser vacinada. Agora, a gente quer saber de onde vão vir essas vacinas, porque não tem matéria-prima para produzir. Logo quando começou a vacinação, lá em janeiro, eu comentei com o ouvinte da CBN Maringá que o certo era fazer um lockdown, fechar tudo para produzir vacina, colocar o país inteiro para produzir vacina e produzir matéria-prima, insumo, enfim, parar o mundo para isso. E essa proposta parecia meio maluca na época, mas agora está se fazendo como verdadeira, porque a gente aumenta a quantidade de mortos e não consegue manter a mesma escala de vacinados, né? Infelizmente, no Brasil, hoje, quase 3 mil pessoas, o pico da morte da Covid-19. Aí em Maringá tem morrido menos gente, mas tem falecido várias pessoas aí, coisa de 10, 15 óbitos por dia na média dos últimos dias, inclusive com casos antigos, mas a gente não consegue manter a mesma velocidade e celeridade da vacinação da população, ainda que em Maringá já tenha ultrapassado 23 mil pessoas. O fato é que a questão política nacional e essa cortina de fumaça criada nessa semana pelo próprio STF para poder fazer com que o Lula tornasse-se elegível ou que o Sérgio Moro se safasse das coisas que ele fez, enfim, todas essas teorias existentes por conta desse episódio, fez com que o tema Covid-19 ficasse um pouco de lado em relação ao governo federal. E aí o governo federal foi para Israel, tentou lá buscar alguns remédios alternativos, está tentando de tudo quanto é forma resolver a questão da vacina, e a gente já comentou aqui também, é uma vacina que foi negligenciada pelo próprio governo federal. Então observe que agora parece que está todo mundo correndo atrás daquilo que já deveria ter sido planejado, daquilo que deveria estar acontecendo. Então, a Maringá pode ter esse dinheiro, pode ter o montante, pode ter o valor, pode ter a boa vontade de comprar. A questão é, vai trazer vacina da onde? Para quem? Por que que esse contato vai demorar tanto ainda para acontecer? Então, ainda continua essa aflição no ar, as pessoas preocupadas, sem saber o que vai fazer daqui para frente, né? E a Câmara voltou, está cumprindo com o seu papel, está analisando aquilo que é necessário, cada vereador tentando fazer o que é possível, cada vereador ainda tentando articular as coisas da forma correta, e a gente ainda está nessa situação em suspenso em relação às vacinas.
E o Pazuello, só para acrescentar um pouco mais de dados aí no seu comentário, o ministro da Saúde já falou que o cronograma nacional, que inclusive foi mandado ao Congresso, pode estar prejudicado porque faltam insumos para abastecer, por exemplo, a fabricação do Butantan. Tanto é que você sabe disso, os chineses que já foram tão mal falados, agora foi lá se pedir, por favor, para que a China possa ajudar no envio de insumos para a produção. Quer dizer, agora a gente precisa dos chineses mais do que nunca, né?
Ah, sim, a corrida pelos chineses, é a caçada da China agora. É, só que o governo federal vai ter que escalar a própria muralha da China para conseguir passar por cima dos seus preconceitos, passar por cima das suas declarações e ter humildade para reconhecer no que errou. Já está fazendo isso, né? Ontem o Bolsonaro, inclusive, estava de máscara. Então as pessoas já estão começando a ver que o peso político, né? Vê que coisa, né, Gilson? Analisa com a gente aqui o nosso ouvinte da CBN. Precisou um start político, precisou de um acontecimento político que fosse a volta do Lula possível, volta do Lula na disputa para a presidência da República, para o governo federal acordar. Não, agora a gente acordou, vamos para cima, vamos atrás, precisamos da vacina, as coisas acontecem. Então, quer dizer, tem um amigo meu, o Rafael Egídio, vou até dar o crédito para ele aqui, que ele sempre falava na faculdade o seguinte: Tiago, a cidade e o país seriam muito melhores se a gente tivesse eleição todo ano no Brasil, porque aqui as coisas funcionam em ano de eleição e a máquina pública movimenta demais isso em relação a cargos comissionados e a parte política quando tem eleição. Eu acho que eu estou começando a acreditar nessa crítica do Rafael, que quando a gente passar a ter eleição, as coisas vão funcionar mais rápido aqui. A gente tem eleição a cada 2 anos. Imagina se fosse anualmente. Nossa, ia ser uma celeridade imensa. Aí o lema do JK, dos 50 em 5, ia acontecer quase que todo ano.
Eu estava comentando hoje, no meu comentário a 7h50, de que a gente está vendo aí o renascimento do ex-presidente Lula, não por eficiência dele, mas de certa forma por incompetência de quem estava aí no jogo político. E o que é mais engraçado, esse país parece que ele nada, e não faz nada, porque efetivamente a gente tem hoje, surgindo e emergindo como opção, o que a gente fez como negação ao tempo atrás. Quer dizer, a gente está polarizado entre duas situações, da qual nenhuma das duas efetivamente mostrou eficiência ou resposta, e o que a gente tem agora é uma população perdida, olhando para o futuro e pensando assim: qual é o futuro? Meu Deus do céu, será que é o passado?
Pode ser que seja o futuro, pode ser que seja o passado. Inclusive o próprio Rodrigo Maia ontem até mostrou uma certa aproximação com o Lula, o Rodrigo que até recentemente era presidente da Câmara dos Deputados. Vale ressaltar, Gilson, que o brasileiro e o Brasil estão padecendo de novas lideranças políticas pela própria culpa da própria política, que não deu o exemplo quando tinha que dar e quando abriu brecha para que surgisse uma nova política. Mas a política e a prova do Centrão comandando o governo está aí. A política, ela só acontece pela política, né? O Maquiavel já falava isso, o Max Weber, na questão da ciência e política, duas vocações. Quer dizer, vários e vários teóricos da política já mostraram para a gente que a política, ela acontece pela política. Não adianta você falar que vai trazer outsiders ou pessoas que não são políticos, porque o homem, por si só, já é um ser político, já é um animal político, e ela só funciona por ela mesma. E aí a gente tentou buscar a solução naqueles que não são, entre aspas, políticos, e não deu certo, né? Não tem dado certo a maioria dos locais. Então, a política para aquilo que é da política, né?
Aí vou brincar um pouco mais, última questão para a gente poder conversar, você falou do Weber, né? Quer queira, quer não, a gente sempre pensa a política como a racionalidade, mas a gestão do homem público é um pacto entre os desejos e sentidos que a gente vê do líder que a gente quer. O que é que eu estou dizendo com isso? A gente critica o ato, critica a atitude, mas quase sempre busca no mesmo personagem a resposta do qual ele mesmo é o problema. Né?
Exatamente, vai buscar uma resposta na onde está o problema e não vai achar outra alternativa.
É verdade.
Porque, em geral, o brasileiro ainda tem aquela coisa de que, olha, eu vou votar quem tem chance de ganhar. Né? Isso é um erro. No primeiro turno da eleição, você vota, de fato, em quem você achar que é o melhor candidato. Claro. Escolha o melhor plano de governo, escolha o melhor perfil, escolha o melhor candidato. No segundo turno, talvez sim você poderia votar por uma eliminação. Acontece que a gente fica tão preso às possibilidades e às chances e às articulações políticas que a gente esquece, talvez, dos melhores nomes. E são poucas as pessoas que fazem esse exercício de escolher o melhor candidato. É uma pena, porque ainda falta esse amadurecimento político na questão política nacional, regional, local, estadual, enfim, não importa o cenário. A gente ainda age como se fosse um torcedor, né? Que estou esperando que fulano de tal perca para eu poder ganhar. Torço para que a vacina dê errado, voltando à origem do nosso comentário, para que eu consiga sobreviver. Eu torço para que a vacina dê certo, para mostrar que meu adversário está errado. e esquece de pensar naquele que é mais prejudicado que tudo isso, que é o cidadão, pagador de impostos, aquela pessoa que está todo dia ali dando sangue para conseguir manter, inclusive, o seu negócio em dia.
É verdade. Mas enfim, meu caro, a gente volta a conversar no nosso próximo programa. Amanhã, inclusive, tem eu, você e o Reginaldo. Estamos aqui, o trio, no Assunto é Política.
Até amanhã, Gilson, e até amanhã, ouvinte da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo site dele, thiagovalenciano.com e .com.br. Né? E você pode também no Instagram, arroba Thiago Valenciano. Ouvindo mais do que nunca agora, tirou a cera do ouvido. O Thiago está melhor.